ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Vem por aí mais uma rodada emocionante da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, a partir das 8h30, a Nacional transmite tudo de Fluminense e Atlético Goianiense. Fluminense está ali na beirola da zona de rebaixamento, situação complicada. Joga bem na Libertadores, vai bem na Copa do Brasil, mas no Brasileirão, o bicho está pegando. E o Rodrigo Ricardo está chegando para contar tudo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, amigos do No Mundo da Bola. Fluminense e Atlético Goianiense entram em campo no Maracanã para sair ou para se afastar do Z4. O tricolor carioca ocupa a 16ª posição, com 6 pontos, enquanto o dragão goiano tem 5 no 18º lugar. A Rádio Nacional vai transmitir neste sábado, às 21h, o duelo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Rio de Janeiro vem de derrota por 1-0 para o Botafogo, placar que não retratou o mau desempenho do Flu diante dos alvinegros. Após esta última derrota, o técnico Fernando Diniz refletiu sobre as más atuações do time.
É super pertinente. Tem, obviamente, que os times nos escudam, mas assim, o que mais me preocupa hoje é a falta de condição que a gente já demonstrou de fazer o melhor que a gente pode.
Suspenso por cartões, o polivalente Martinelli não vai a campo, dando lugar provavelmente a Alexander. A defesa, uma das piores do Brasileirão, com 14 gols sofridos em 8 jogos, vai ter a volta do experiente Felipe Melo, com 40 anos. O ataque também deve ter a volta de Keno, com 34 anos, outro veterano poupado no último jogo. O provável flu deste sábado é: no gol, Fábio; lateral direito, Samuel Xavier; dupla de zaga, Manuel e Felipe Melo; na lateral esquerda, Marcelo; no meio de campo, Alexander, Lima e Paulo Henrique Ganso; no ataque, Marquinhos, Keno e Germancano. O Atlético Goianiense, após estar perdendo por 2 gols, arrancou na última rodada dentro de casa no estádio Antônio Scioli um empate com o Corinthians em 2-2. Na coletiva, depois do resultado, o treinador Jair Ventura avaliou que a equipe está crescendo, mas ainda não conseguindo conquistar as vitórias.
Então, com certeza, quando a gente tiver mais tranquilidade, tiver mais frieza no terço final, ter a melhor condição, de repente um companheiro melhor posicionado para a gente fazer o passe, a gente sente isso como treinador, comissão técnica. A gente vê que a gente está no caminho certo, porque o time cria, o time joga bem, o time tem oportunidade.
Por questões contratuais, já que são jogadores do Flu emprestados ao Atlético Goianiense, Ione Gonzalez, Pedro Henrique e Danielzinho não irão poder jogar. Quem também está fora da partida é o lateral esquerdo Guilherme Romão. O atacante Alejo Cruz deve jogar improvisado na posição. O provável dragão contra o Flu é, no gol, Ronaldo Estrada; na lateral direita, Maguinho; dupla de zaga, Adriano Martins e Alex Vinícius; na lateral esquerda, Alejo Cruz; no meio de campo, Lucas Cal, Max, Baralhas, Haldney, Shailon; no ataque, Rodallega e Wagner Love. O Atlético Goianiense concluiu todos os processos necessários e se tornou a mais nova Sociedade Anônima de Futebol, SAF, no Brasil. Em declarações recentes, o CEO Adson Batista prometeu reforços e, claro, algumas dispensas também no Dragão. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
Valeu, meu camarada, um abraço. Luciana Zogaib tá comigo até as 18h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Tua expectativa, Lu, para esse jogão, Fluminense Atlético Goianiense, briga lá na parte baixa da tabela. Boa noite.
Boa noite, André. Prazer estar contigo de novo aqui. É, pois é, uma briga direta, né? Os dois times estão ali, o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento e o Fluminense ali flertando com ela, né? O Fluminense que só conquistou 6 pontos dos 24 possíveis e tem que ficar atento também à bola aérea, né? Dos gols aí sofridos, mais da metade foram sofridos nas bolas aéreas. Esse é um problema aí da equipe do Diniz, que não vai poder ter o Martinelli. É um desfalque importante, apesar de entrar o Alexander. A equipe do Fluminense vem aí pressionada, vem aí no momento ruim e precisa se recuperar o quanto antes, né? Mesmo que na Copa Libertadores tenha ido muito bem nessa primeira fase, a gente sabe que mata-mata às vezes é traiçoeiro.
Sim.
E se você, de repente, cair no mata-mata, você vai se ver numa pressão ainda maior aí no Campeonato Brasileiro. Então tá mais do que na hora do Fluminense pontuar.
Mas qual é o mistério, Lu, do Fluminense não tá conseguindo jogar no Brasileirão?
Cara, eu acho que assim, o Fluminense ele teve um início de temporada muito complicado, obviamente, por conta, né, de ter tido que jogar o Mundial, e aí isso atrasou o início. Então a gente percebe nitidamente que fisicamente
tá
o Fluminense está abaixo, né? O jogo contra o Botafogo ficou bem, bem claro que ali, jogando ali
na
sintético,
né?
Com velocidade, o Fluminense teve problemas. E também, assim, começa aquela questão, né? O time que fica ali na evidência, todo mundo quer derrotar,
também.
E todo mundo estuda mais, todo mundo vê mais. E a característica do jogo do Fluminense fica um pouco manjada nessa questão da bola ali, na saída de bola, uma pressão maior ali, às vezes leva realmente dificuldade.
E aí o Fluminense tem que fazer o quê? O Diniz tem que mudar a forma de jogar, tem que entender uma outra maneira de fazer o seu jogo, porque realmente tá manjado, né?
Eu acho que tá manjado, mas assim, é o tipo de jogo que ele gosta, é o tipo de jogo que o time sabe, mas eu acho que tá na hora também de ter alternativas, né? Não dá pra você ser um time
dependente,
de uma nota,
né?
Só, né? E principalmente porque o Fluminense, querendo ou não, por mais que tenha contratado jogadores ainda com esse perfil de já uma idade mais avançada, é um elenco hoje melhor do que o do ano passado, então era pra tá performando um pouco melhor, mesmo com todas essas adversidades aí de início de temporada, né?
Bom, são 6:07, é hora de falar de basquete.
Bola laranja.
E temos um novo campeão no basquete brasileiro, na verdade um novo velho, né? Um tricampeão. Boa noite, Igor Santos.
Oi, André, tudo bem? Temos um campeão no basquete brasileiro, mas não é um novo campeão. Ontem, no Maracanãzinho, o SESI Franca bateu o Flamengo por 69 a 59 e fechou a série final do NBB, melhor de 5 jogos, em 3-1. Franca e Flamengo é o principal duelo do basquete brasileiro já tem alguns anos, então é difícil falar em favoritismos muito fortes. Mas, de uma certa forma, pelo jeito como se desenrolou a temporada lá em Franca, o título foi um pouquinho surpreendente, sim. Principalmente por como o time se impôs, com 2 vitórias no Rio. Franca chega ao 3º título consecutivo do NBB, mas não foi exatamente um rolo compressor nessa temporada. A equipe teve eliminações precoces no Paulista, no Super 8 e na Champions League das Américas, sem chegar à final em nenhuma dessas competições e, no caso das duas últimas, sem alcançar sequer a semifinal. Mas as principais peças, como o técnico Elinho Garcia, o ala pivô Lucas Dias, o norte-americano David Jackson, ainda estavam lá, então não perderam o jeito. Lucas foi o MVP dessa final contra o Flamengo, Jackson o cestinha do jogo 4 que confirmou o título. Parabéns para Franca, a cidade conhecida como a capital do basquete aqui no Brasil, que depois de mais de 20 anos sem títulos nacionais, emendou logo 3 de uma vez. Quem acompanha o basquete brasileiro não vai ficar órfão de competições por enquanto. Isso porque se os playoffs do NBB terminaram, os da LBF estão só começando. César Araquara e Unimed Campinas abriram suas séries contra Blumenau e Santo André, respectivamente, com vitória. Hoje quem entra em quadra é o Sampaio Basquete, dono da melhor campanha da primeira fase. A equipe maranhense visita o Sodier Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio, no jogo 1, às 7. Lembrando que nessa fase de quartas de final, as séries são em esquema melhor de 3 jogos. Quem vencer 2, avança. É isso, André. Um abraço e um ótimo fim de semana.
Valeu, Igor Santos. Ô Lu, o Flamengo investe muito no basquete e são 3 NBBs seguidos sem vencê-lo.
Pois é, realmente uma frustração aí, né, pra torcida do Flamengo, porque lotou o ginásio mais uma vez, né, perde em casa, uma derrota dolorida e que vai fazer o Flamengo repensar, provavelmente, algumas coisas, né? O que está ocasionando essa situação, né? Mas é aquilo, o Franca jogou muito bem, o Franca, né, tem um time também muito qualificado. E também é a capital aí do basquete.
Pois é, todo esse... se fosse futebol eu ia falar que a camisa pesa, o Flamengo tem a camisa pesada, mas no basquete dá pra fazer o contrário, a camisa pesa. A camisa do Franca é muito pesada.
Tem que respeitar.
É.
Né? O Olivinha que se despediu, né, também das quadras, com 41 anos, 6 NBBs, né, no currículo, 2 títulos mundiais também, mas se despediu de uma maneira um pouco triste, né, ele até se emocionou lá, eu vi uma entrevista dele falando também, mas sem dúvida que fica marcado aí na história, né? Principalmente pela raça que é tão característica dele e do Flamengo, né?
Sem dúvida alguma. E agora o Flamengo deve mudar seu comando técnico. A informação que eu tenho é de que o Gustavo De Conte, né, o Gustavinho, provavelmente não vai continuar para a próxima temporada, que é muito investimento. Você bate na final, não ganha, e aí tá mais desgastado. Já são 3 temporadas sem ganhar.
Sim, sim.
Aí, de repente, é hora da mudança mesmo.
Com certeza, com certeza. Vai ficando cada vez mais pressionado, né? E o Gustavinho que também tem algumas questões, né, que de elenco, enfim, então...
Questões de relacionamento.
Exatamente, então pode ser que isso pese também, vamos ver, vamos aguardar aí os acontecimentos.
O próximo NBB promete ser muito forte também, talvez até com aumento de clubes de 19 para 21, vamos ver o que vai acontecer.
Foi muito legal, né, esse ano a gente vê de volta o Vasco, o Botafogo e que a gente possa ter cada vez um NBB mais forte, né.
Tomara, eu queria ver o Fluminense também, ia ficar os 4 do Rio.
Legal,
Ia ser uma rivalidade bacana, né. São 6:12.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Na Liga das Nações Feminina, a seleção brasileira é a única invicta, com 11 vitórias e liderando a competição. Na madrugada desta sexta-feira, o Brasil venceu a Bulgária por 3-0, 25-11, 25-11 e 25-23. O próximo jogo do Brasil é contra a Turquia, que é a atual campeã do torneio. O jogo é no domingo às 6 horas. A partida vale a liderança no ranking mundial. A seleção brasileira feminina de vôlei sentado é a atual campeã do mundo. A equipe está na França, na cidade de Nancy, disputando o World Super Six, até domingo, dia 16. O torneio reúne as melhores equipes do mundo, servindo de preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris. Além do Brasil, estão na competição França, Estados Unidos, Canadá, Itália e China. As equipes já têm classificação garantida em Paris.
Vamos falar de Paralimpíada. Verônica Dalcanal está chegando. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André Marques. Após 20 anos dedicados ao tênis de mesa, Carla Maia vai disputar a primeira Paralimpíada da carreira esportiva. Ir aos Jogos não é novidade para a mesatenista, que também é repórter da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação e cobriu em loco 3 Paralimpíadas. Mas dessa vez, ela integra a seleção do Brasil como atleta após ser convidada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa para competir nos Jogos de Paris 2024. A notícia foi recebida com festa pela atleta e pela família.
Aí eu comecei a gritar, eu vou para a Paralimpíada, eu vou para a Paralimpíada. Acordei a casa toda, minha mãe foi lá de pijama. O que, que foi, Carla? Eu vou para a Paralimpíada. A gente se abraçou e foi um momento muito legal. Também quando eu contei lá na redação, todo mundo bateu palma, todo mundo vibrou. Então isso é muito legal, porque não é uma realização de um sonho meu só, né? Eu acho que acaba realizando o sonho de muita gente que está vendo essa luta aí, que convive comigo. E é uma realização para o Brasil também, ter mais alguém lá representando o país.
Carla é a quinta mesatenista do mundo na classe 1 e a número 18 no ranking em conjunto das classes 1 e 2. Ela foi 8 vezes campeã brasileira nas classes 1 e 2.
Eu estou há 20 anos tentando isso, assim, o poder da resiliência, da persistência e de não desistir, né? E não ser teimosa, não ficar insistindo numa coisa que não dá certo, mas ser consciente, estratégica e mais persistente mesmo. Teve momentos que eu quase desisti, assim, eu quase parei de jogar.
E ainda bem que eu não parei, porque senão eu não teria essa oportunidade agora. Tô muito feliz.
O tênis de mesa paralímpico é dividido em 11 classes, as 10 primeiras voltadas para atletas com deficiência física. Quanto menor o número da classe, maior é o comprometimento físico e motor do atleta. A classe 11 é voltada para atletas com deficiência intelectual. Os Jogos Paralímpicos de Paris serão realizados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Valeu, André. Bom final de semana.
Valeu, Verônica. Para você também. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a bola rola. O Avaí recebe o Lanterna Guarani, 9 da noite na Ressacada. Jogo com transmissão da TV Brasil. Estaremos juntos a partir das 8h45. Enquanto o Leão da Ilha pode assumir a liderança, pelo menos temporariamente, o Guarani parte em busca da vitória para sair dessa última colocação. O zagueiro Thiago pede que o Avaí tenha atenção e respeito com o adversário de logo mais.
É muito difícil a Série B, a gente às vezes pega um líder e tem mais facilidade que às vezes uma equipe que tá lá embaixo. Então, a gente espera um confronto dificílimo, né? Vamos tentar refinar um pouquinho mais o nosso último passe, a nossa finalização, para que a gente consiga, né, dentro de casa aqui, buscar esses 3 pontos, se manter no G4 e quem sabe até buscar uma liderança no final de semana.
Já no Guarani, o meio-campista Bruno Oliveira fala sobre as constantes trocas no comando técnico.
O que eu posso falar é que no Brasil isso acontece bastante quando o clube se encontra nessa situação e a gente, jogador, tem que estar pronto para tudo. A questão da confiança, acho que a gente tem um grupo com caras experientes que pode sanar o grupo. A gente teve uma conversa interna também, que isso vai ajudar bastante o grupo para a gente se blindar. E eu acho que no Brasil hoje, acho que isso é normal, então a gente tem que, como mais experiente, tem que conversar com os mais novos para não se atingir, não deixar a confiança cair. E quando troca técnico, a gente tem que continuar trabalhando, porque uma hora vai acontecer, porque ninguém... Eu acho que o nosso grupo é um grupo muito trabalhador, que uma hora as coisas vão acontecer.
Ô Luciana, realmente acho que tem um pouquinho de razão o Thiago, zagueiro do Avaí. Na Série B é muito confuso, né? Às vezes você joga contra o Lanterna, é mais difícil que enfrentar uma equipe que está lá na parte alta da tabela.
Pois é, basta olhar aí a classificação que dá para ver o tamanho do equilíbrio, né, da Série B. E o Avaí na rodada anterior, jogando em casa também, com a Ressacada lotada, teve a oportunidade, né, de repente assumir também a liderança ali diante da Chapecoense e ficou no 0-0, um jogo que não foi um jogo bom. O Avaí também tem muitos desfalques, né, teve para essa partida muitos desfalques e com isso também se viu ali numa situação complicada. Agora vai ter mais uma oportunidade contra o Lanterna, mas é isso que a gente está vendo, realmente um equilíbrio. A gente espera que seja um equilíbrio, mas jogando essa régua para cima, né? Sim. Porque tem tido em alguns momentos, alguns jogos da Série B com um nível técnico um pouco abaixo. Eu esperava mais dessa Série B, por conta até do tamanho dos clubes, né, que estão envolvidos aí. Tem muitos clubes de grandes, né? Então, vamos ver se hoje você tem sorte aí de narrar muitos gols, né?
Queria uns 3-4 gols hoje, pra dar aquela relaxada.
É isso.
E hoje tem Operário e Santos também, o Santos de 3 derrotas consecutivas. Cara, se cair hoje, se perder hoje, acho que o Carille vai de arrasta, hein?
Pois é, começou tão bem, né? E agora passa por esse momento, a pressão vai ficando grande também ali pro Santos. Vamos ver como é que vai se comportar nessa partida hoje. Mas
jogo duro, hein?
Muito duro, muito
jogar
duro.
Jogar em Ponta Grossa lá é muito não complicado, é acanhado o estádio.
Como a maioria, né, desses confrontos aí da Série B, tem muito essa questão do mando de campo, né, do jogar
muito,
em casa.
Né?
Você vê, ontem eu fiz o jogo do Amazonas, o Amazonas tirou o jogo, né, da Arena Amazônia pra
ficar mais caldeirãozinho.
Pra levar pra um caldeirãozinho. Então, assim, isso faz, acontece muito aí na Série B, então a importância do mando de campo que... No caso do Avaí, tem que tentar fazer valer hoje lá e o Santos vai sofrer um bocadinho.
É verdade. Bom, e Série A do Brasileiro, depois da vitória sobre o Grêmio ontem, Flamengo já pensa no Atlético Paranaense, domingo em Curitiba. O Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 no Maracanã e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Tite falou sobre a força do grupo.
O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram no jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio de torcedor.
No confronto de ontem, a equipe rubro-negra perdeu ainda no primeiro tempo Cebolinha e Igor Jesus por causa de lesão. Já Carlinhos, Alan e Ayrton Lucas nem foram relacionados por conta de estarem machucados. Além disso, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela e Pulgar foram convocados para disputar a Copa América. Sobre a escassez de jogadores, o auxiliar técnico César Sampaio espera por um bom senso por parte da CBF.
Quanto à falta de atletas disponíveis, no caso, né, vou falar pelo Flamengo e dos atletas que nós perdemos, podemos ter também um bom senso, né? Assim, tendo possibilidades de realocar alguns jogos, que a CBF possa pensar nisso. Porque nós também, dessa parte, não quero equiparar com a perda que tivemos no Rio Grande do Sul, mas também nós somos retalhados, porque nós tivemos jogadores expressivos e mais essas lesões, né, que nos prejudicam. Então, também é algo que a gente deve pensar. E se tiver um bom senso para realocar alguns jogos, para a gente seria bom também.
O próximo jogo do Flamengo é no domingo contra o Atlético Paranaense, às 4 horas da tarde na Liga Arena. Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi se diz satisfeito com o time, mesmo com a derrota.
A minha equipe sabe muito bem. Criamos, eu apenas concordo com você que a gente não acertou na maioria dos chutes o alvo, né, o gol. Minha equipe poderia ter sido na frente do placar pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente nós não fomos felizes. E infelizmente para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo buscando pelo menos o empate, e nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo, e num desses contra-ataques aí o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol, mas isso não vai tirar, inclusive passei pelo grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem, só faltou o gol.
O tricolor gaúcho volta a campo no domingo às 18h30 da noite no estádio Kleber Andrade para enfrentar o Botafogo. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Luciana Zogaib, e ontem o Flamengo, hein? Começou o jogo meio esquisito, o Grêmio até jogando bem, mas depois o Flamengo passou o trator, né?
Pois é, né? E assim, o Flamengo que é o primeiro, né? O primeiro duelo aí já com as baixas, né? E ainda, como se não bastasse, né? As 5 ausências pela Copa América e os 3 lesionados, ainda teve mais 2 lesionados ainda no primeiro tempo. O Tite pode ter aí para essa partida contra o Atlético Paranaense 10 desfalques. A esperança é que o Ayrton Lucas possa voltar, mas ainda não tá certo, né?
E o Léo Pereira ontem foi lateral esquerdo, né?
Ele improvisou o Léo Pereira na lateral esquerda, o Léo Ortiz como volante, que ficou um pouco perdido ali no começo, mas depois até com as substituições que acabaram sendo forçadas, né, do Cebolinha e do Igor Jesus, o Flamengo mudou um pouquinho, atrasou um pouquinho, recuou um pouquinho o Gerson e acabou jogando nesse contra-ataque que o Grêmio deu, né, pro Flamengo também, essa opção do contra-ataque, e aí acabou sendo letal. O Luiz Araújo entrou muito bem.
Nossa,
né,
muito.
Fez 2 belos gols, o primeiro golaço, o outro também um gol bonito. Ele que, quando vem do banco, na minha opinião, vem melhor do
que
quando começa como titular. E assim, foi interessante ver também o Lohan, né, atuando muito bem. Lohan que tá aí tendo mais oportunidade. E é aquilo, né, esses desfalques é óbvio que é muito ruim, isso vai pesar sem dúvida nenhuma pro Flamengo. Vamos ver como é que vai se comportar na sequência. É bom começar já com o pé direito assim, mas por outro lado também oportunidade para muita gente que não vinha atuando, né, como Léo Ortiz, como o próprio Lohan, e isso faz com que também o grupo, né, como ressaltou bastante aí o Tite que gosta, né, de trabalhar todo esse poderio aí do grupo, quem sabe assim também os jogadores possam se unir mais, né, nessa diversidade toda e fazer aí do limão a limonada.
O Renato, depois do jogo, ele confirmou que ele e os gaúchos propuseram o não rebaixamento nesse campeonato brasileiro por conta da tragédia climática, quase um mês sem treinar, sem jogar. O Grêmio realmente, na tua opinião, ele corre risco na parte baixa da tabela nesse ano?
Cara, eu acho que ainda é muito precoce pra falar, né? O campeonato tá muito no começo, ainda tem muita coisa. A gente sabe que o segundo turno acaba sendo um outro campeonato, sim, até por conta da janela, das contratações que as equipes fazem. Então, eu acho que é um pouco precipitado se pensar nisso agora, e também isso iria mexer muito, né? A gente, no primeiro momento, até pensou também nessa situação, mas acho que isso ia acabar mexendo muito, né? Porque como é que faz? Não rebaixa e aí também não tem acesso?
Mas tem que ter.
Então, e aí o campeonato fica com mais gente no outro ano, é isso aí, acho que ia gerar uma complicação muito maior. Vamos ver na sequência, né?
É, outro jogo de ontem, o Vasco perdeu pro Palmeiras 2-0 e chamou a atenção o número de finalizações, né, do Palmeiras. Eu tava contando, com 13 minutos já eram 11 chutes a gol, cara. Então, assim, era um milagre o jogo tá 0-0 até os 3 gols. O Palmeiras foi sair quase com 30 minutos do primeiro tempo. Na tua opinião, o que tá acontecendo com o Vasco? O time, logicamente, não é bom, mas também não é tão ruim assim.
Acho que também é um momento, né, a chegada do novo técnico, pegando logo dois confrontos assim tão fortes, né, contra o Flamengo, contra
pegou, na teoria, os dois melhores times.
E aí no momento que ele tá implementando ainda o sistema de jogo dele, enfim, agora, que tá muito frágil defensivamente, tá, né, e aí não é só também valorizar o outro time, né, que tem todo o seu poderio e tal, mas tá um pouco frouxo,
tá,
o Vasco,
tá,
né, na marcação, né, até naquele espírito, né, que a gente sempre viu do Vasco nos momentos difíceis aí. Então, tá com um trabalho aí extremo aí o Portuga.
Muito. E domingo tem Vasco e Cruzeiro, 6:30 da noite em São Januário. Cruzeiro que é surpreendente, né?
É
o sexto colocado do campeonato e uma equipe que ninguém dava nada.
Pois é, e aí joga com... Por isso, talvez, né, ninguém dava nada, joga com pouca pressão, e aí vai de mansinho, vai chegando ali. E ano passado, né, o Vasco já teve muitas dificuldades, acabou se salvando ali no final, vai de novo trazendo esse sofrimento aí pro seu torcedor, né?
Aí o torcedor que do Vasco normalmente abraça...
Já tá ficando desconfiado?
Pois é, porque normalmente coloca ingresso pra vender, o Vasco colocou ingresso pra vender no dia 11. Dia 11 foi o quê? Segunda? Terça-feira. Não, hoje é sexta, terça-feira. Hoje é dia 14. Então, o Vasco botou ingresso para vender e até agora não lançou nenhuma parcial dos ingressos vendidos. Por quê? Porque não vendeu nem 5 mil.
Nossa.
A torcida está muito revoltada com a derrota para o Flamengo. O jogo de ontem foi mais uma amostra de que o time realmente não está bem. O placar foi 2-0, mas poderia ser 4, 5, poderia ter sido de novo 6.
Porque é aquilo, né? Não é o perder, né? O perder faz parte. É como se perde a postura do time, né? E aí o torcedor não se sente também vai na mesma, né? Vai na mesma pegada do time. Se o time tá relaxado em relação a uma situação, o torcedor acaba também soltando um pouco a mão, né?
Acho que o torcedor tá cansado de carregar o Vasco. Tá começando a ficar cansado.
Mas é aquilo, né? A força do Vasco se deve muito à sua torcida.
Só isso.
E com certeza, por mais que esteja chateado, por mais que esteja... Daqui a pouco vai de novo abraçar, tenho certeza.
Vamos ver. Luciana Zogaib, obrigado. Até a próxima,
valeu,
amiga.
André. Show de bola.
Valeu, até a próxima. 6:28, a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Segunda-feira tem mais às 6 da noite. Valeu, galera. Um abraço.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos.
Pedro dominou pelo Flamengo. Abre boa bola na direita agora. Luiz Araújo dominou pé esquerdo. Vai marcar, bateu. É festa. Golaço, golaço, golaço. Na intermediária, o sinal estava aberto, foi levando, Reinaldo deu as costas, ele agradeceu com o pé esquerdo, fundo do barbante, abre o placar, o mais querido do Brasil, no finalzinho do primeiro tempo, Luiz Araújo.